Presidente Romildo Bolzan Júnior, boa tarde, tudo bem? É o Fábio falando.
Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo.
Tudo bem, presidente. Seguinte, eu tô sozinho hoje aqui na rádio, tá? Me castigaram.
Tá sozinho?
Tô sozinho hoje, me castigaram.
Foi por isso que me ligou, então.
Hã?
Foi por isso que me ligou, então.
Pelo contrário, por mim eu ligo pro senhor todos os dias pra lhe dar bom dia e conversar de Grêmio.
Tá bom.
Fora do ar até. Não, mas na verdade...
Quando faltou pauta, liga, não tem problema, tá certo, é isso aí.
Não, na verdade, até eu já vinha pensando em ligar pro senhor, eu ia ligar mais cedo no particular e depois ia ligar, pedir pra produção ligar.
Não, sem problema, tô fazendo uma brincadeira contigo, fica tranquilo.
Não, eu sei que o senhor sabe da importância da palavra, da sua palavra para o torcedor do Grêmio. Mas é que os clubes no Brasil já começam a cogitar o aumento do tempo de férias para os jogadores. O Flamengo já aumentou. Eu não sei qual é a diferença de 21 para o dia 24 de abril, mas tudo bem. O Grêmio já pensa também nessa situação, já que desde o dia 1º de abril até o dia 11, hoje, não mudou nada. O cenário só piorou.
O Grêmio espera uma orientação nacional sobre isso. Esses assuntos não devem ser tratados assim de uma maneira individualizada. O clube toma uma iniciativa, decide... faz o seu próprio calendário, sabe por quê? Porque ninguém depois vai jogar sozinho. Os calendários têm que ser absolutamente assinetrados em conjunto, porque concluído um calendário, outro calendário dá igualdade técnica, igualdade de oportunidades de preparação nesse contexto de hoje, para que todo mundo chegue na próxima competição, quando recomeçarem as competições em dia. Então, não adianta uma decisão isolada. A decisão tem que vir a partir de uma situação superior. De cima pode ser a nível internacional, pode ser a nível sul-americano, pode ser a nível nacional. Mas que balize os comportamentos, que balize as orientações sobre isso. O que nós temos hoje concretamente? Nós vamos até o dia 20 de abril e depois temos uma outras férias previstas para o dia 20 e em diante. Lá no final, dia 23 e em diante. Mas se não for possível essas férias do dia 23, por conta do cenário sanitário do país... Então, podemos trabalhar a ideia e se vier uma decisão superior a respeito disso por mais 10 dias. Mas nós não sabemos se isso vai acontecer porque não há uma recomendação sanitária nesse sentido. Se vier, e aqui vai um posicionamento rigorosamente pessoal, eu acho que as coisas se orientam nesse sentido. Ou seja, 10 dias, daqui quando chegar no dia 20, nós prorrogaremos automaticamente as nossas férias mais 10 dias e vamos equalizar o calendário para todo mundo a partir do dia 1º de maio. E aí sim organizaremos as competições entrando Natal e Ano Novo adentro. Esta, para mim, me parece hoje, frente ao cenário que está posto, a coisa mais sensata.
É, até porque, né, presidente, conforme falei ali na pergunta, não mudou nada o cenário, infelizmente, né? Os números de mortos acabam aumentando no Brasil, de infectados também, se bem que também tem notícias de pessoas que acabaram vencendo esse coronavírus. O senhor é uma prova delas, né, que acabou vencendo, mas claro que chama atenção é sempre o lado negativo. Então a tendência é demorar mais um tempinho para voltar o calendário normal. E, presidente, eu não sei se foi uma entrevista do senhor em outra emissora ou foi uma conversa informal e o senhor acabou falando sobre a questão do PP e o futebol, ou melhor, o Everton e o futebol italiano?
Não, me telefonou uma emissora italiana, eu não entendi porque a emissora italiana me ligou, mas ela me ligou exatamente para fazer uma entrevista sobre futebol, principalmente sobre a experiência que na Itália, a experiência pessoal que a gente teve de ter contraído o vírus, e depois estendeu para a situação do Everton. No dia seguinte passou uma situação de que o Nápoles estaria interessado no Everton. Entendeu? Não, isso é uma coisa de especulação de imprensa de lá. É uma pauta de imprensa de lá. Né? O que tem em relação ao Everton? O ano passado, o Nápoles efetivamente fez alguns contatos conosco que não levou adiante. E essa é a única situação concreta que nós temos. Agora, se vai retomar o assunto agora, nesse momento, eu não sei. Não tenho nem condições de fazer. Mas houve uma manifestação que eu relatei os fatos. Mas como não tem nenhuma situação de projeção ou de uma situação que possa dizer o que vai acontecer pela frente, eu fico por aí. Mas eu estou relatando o que efetivamente aconteceu, mas eu não tenho nenhum prognóstico, não tenho nada que possa ter fatos concretos que possam delinear um cenário diferente daquilo que efetivamente até o presente momento temos. Ou seja, o Grêmio nada tem concretamente pelo Everton.
É, até porque, confesso que me surpreendeu quando eu vi a notícia ali, até é bom o senhor esclarecer que vem da Itália, né? Não vem nem do futebol brasileiro, porque eu acredito que o senhor nem tenha a cabeça agora de pensar em contratações a partir do momento que tem que pensar no, na mágica financeira para os próximos meses, sendo que só sai dinheiro nem entra, né? Porque não tem jogos, não tem venda de camisas, não tem nada.
É, o Grêmio está com as suas lojas fechadas. O Grêmio, portanto, com dois varejos fechados, a loja do estádio e a loja da Rua da Praia. Aqui não estão operando, estão absolutamente zeradas, com as portas fechadas. Nossa única venda é pelo sistema de venda online, que é pequena. Não é pequena, não é pequena em relação ao efeito da loja com as portas abertas, com o varejo normal. E o Grêmio não tem receitas ordinárias, a não ser as receitas do seu quadro social, e isso cai bastante. Então, o Grêmio, que tinha uma estimativa de trabalhar esse momento com uma perda de arrecadação de 20 a 25 milhões, nós já estamos em 28. E possivelmente crescemos mais, porque não teremos mais arrecadações previstas, não apenas do aspecto normal, mas dos negócios que deixaram de acontecer, de todos os debates que estamos fazendo, tudo aquilo que estávamos organizando na vida normal do clube, que deixará de existir por um bom tempo. Os negócios vão se alterar, os contextos de negociação, aquilo que estávamos ajustando possivelmente cairá por terra. E vamos ter que reconstruir tudo novamente. Ou seja, os impactos serão muito mais fortes, muito mais definitivos e muito mais consistentes os impactos no clube. Então a gente tem que trabalhar isso. E tem que trabalhar também no cenário de venda. E nós não temos ainda nesse cenário nenhuma situação de avaliação. Podemos ter consultas, podemos ter sondagens, podemos ter especulações, mas rigorosamente que define um negócio dessa natureza são propostas oficiais da mesa. E esta questão nós não temos absolutamente nada para sentar, para discutir, para avaliar ou para dizer alguma coisa. E esse é o contexto que nós vivemos hoje. Portanto, o grande trabalho num cenário de extrema cautela, de extremo ajuste, num gabinete de crise, para nós enfrentarmos todas as situações que temos que enfrentar e conseguir ultrapassar nessa perspectiva os próximos 3-4 meses.
Até ainda bem, né, presidente, que o Grêmio tem bastante joias para lapidar aí no mercado, porque eu fico imaginando os clubes aí pelo Brasil afora que não tem um Everton, um Matheus Henrique, um PP da vida, que os clubes europeus estão de olho. Daí a situação fica mais agravante, né? Então, ainda bem, entre aspas, que tem pelo menos essas joias da base do Grêmio.
Mas é uma pena que a gente consiga ter esse nível de... Porque a política do Grêmio, como o presidente falou, foi segurar o máximo possível os jogadores. Para eles, um discurso importante, depois também a realização do ganho financeiro, seria bom, em princípio, comprar mais espaço para o clube e para o jogador. Mas talvez nesse momento a gente vai ter que fazer algumas situações de excepcionalidade, como excepcional é o momento que vivemos. E por conta disso, se eu tiver uma proposta... Aquilo que nos parecia, às vezes, absolutamente impossível de levar avante, poderá ser possível de levar nesse momento. Porque a gente não sabe como vai se comportar o cenário dos negócios, não sabe como é que vai se comportar a liquidez dos clubes, não sabe que tipo de propostas vão acontecer por conta disso. Então a gente tem que avaliar, o clube nesse momento tem que ter serenidade para não dilapidar, e ao mesmo tempo tem que ter a grandeza de saber, olha, isso nos resolve uma questão, vamos supor assim, para o ano, para os próximos meses, e a gente pode levar essa situação avante, o clube avante. O que significa dizer isso? Nós temos alguns valores para priorizar nesse momento. Em primeiro lugar é a saúde de todos. Em segundo lugar é a sobrevivência do clube. Em terceiro lugar é a integridade do clube. Em quarto lugar é nós continuarmos jogando com nível de perspectiva competitiva. E para tudo isso tem que as coisas conjugarem, inclusive conjugarem no nível de aquisição e de venda, mas que seja absolutamente mantenedor dessas políticas que o Grêmio faz e sempre fez nesses últimos tempos.
É, não, bem interessante, bem esclarecedora a resposta do presidente Romildo Bolzan Júnior. O senhor, que é um homem da política também, o Wanderson Oliveira, que é o secretário da Vigilância em Saúde, aí do Ministério da Saúde, até da ênfase que já tivemos aí, 1.124 mortes, 20.727 casos. Ou seja, a cada dia aumenta mais a situação no Brasil do coronavírus, presidente.
Eu acho que o que nós temos que fazer nesse momento? Observar as orientações das autoridades sanitárias. Alguém aqui é médico, alguém aqui é expert no tema, alguém aqui consegue dizer alguma coisa com segurança absoluta ou simplesmente está reproduzindo que é uma maneira que todo mundo reproduz a fala dos outros. Eu quero te dizer com segurança absoluta que o Grêmio vai seguir as orientações das autoridades sanitárias. E aquilo que for possível construir sanitariamente, quando retornarmos, aquilo que vai ser possível sanitariamente construir quando tiver o calendário de abertura dos jogos, se vamos começar com portões fechados nos estádios, se vamos fazer isso com o público, não importa. Importa que nesse momento, o que manda o bom senso e a lucidez, e principalmente a razoabilidade, é que nós tenhamos um recomeço com todas as garantias sanitárias de que ninguém estará com a sua integridade física e de saúde ofendida. Então vamos passar por aí, e o Grêmio observa exatamente esses movimentos de todos.
Sabe o que eu achei muito legal? E ontem o vice de futebol, Paulo Luz, também conversou conosco aqui na Grenal, e até dei os parabéns para ele e lhe dou também os parabéns, porque teve uma pessoa no Grêmio que me relatou que uma pessoa aí da instituição, de dois em dois dias, acaba entrando em contato por WhatsApp com aquelas pessoas que é considerado de risco, né? Ou seja, por idade ou com uma doença crônica, e para saber como é que está a situação. E o funcionário tem que responder como se fosse um questionário ali, para mostrar para os médicos do Grêmio como está a situação. Ou seja, a preocupação acaba acontecendo com todos, e não só com os jogadores. Eu achei muito legal isso e dei os parabéns, e lhe dou os parabéns por essa preocupação.
Porque esse ambiente é um ambiente coletivo, né? É um ambiente de convivência permanente, e estamos todos juntos nesse momento. Quer dizer, não adianta a gente resolver o problema de um ou de outro se nós não tivermos a visão do conjunto. Então, essas coisas que dizem respeito aos servidores, aos funcionários, às suas famílias, à sua integridade física, diz respeito também ao nosso ambiente coletivo, porque no momento que nós tivermos uma situação dentro do departamento de futebol, nós estaremos colocando em risco todo o departamento de futebol. E pior do que colocar em risco o departamento de futebol é colocar em risco terceiros. Então, claro que esse acompanhamento é necessário para que a gente passe de uma maneira absolutamente protocolar e correta esse momento dessa crise que estamos vivendo de saúde.
Eu sei que em período de férias, o jogador ou funcionário faz o que quer da vida. Essa é a verdade, né? Cada um, todo mundo já é bem grandinho, né, presidente? Mas muitas pessoas acabaram lhe perguntando se o Grêmio tomaria uma atitude em relação às duas saídas do Renato, uma para o futebol e outra para uma caminhada com amigos na praia. Por mais que o senhor tenha respondido que cada um sabe de si, teve uma conversa, não um puxão de orelha, mas uma conversa com ele ou nada?
Não, os jogadores quando saem de férias receberam recomendações de várias ordens, sanitárias, físicas, de comportamento, de manutenção, de alguns procedimentos que pudessem, e isso era um livre-arbítrio, quer dizer, cada um poderia cumprir ou não, estando de férias, e portanto tem a liberdade completa de exercitar, viajar, fazer o que bem entender, mas o Grêmio fez um calendário, fez uma organização de informações que desde a parte sanitária, da parte física, de comportamentos e de riscos que todo mundo corre por esse momento de crise no país e no mundo. Mas ficou limitado a isso. Em relação ao Renato, o Renato está no Rio e ele é uma situação à parte, ele consegue fazer... houve uma situação que a gente deu uma certa situação assim para, olha, observe assim, alguns protocolos, é importante para todo mundo, principalmente para a tua saúde. Mas foi nada no nível de exigência, foi apenas um comentário. E fiz com processo. E agora, depois eu não tenho absolutamente nenhuma ingerência sobre a vida do Renato, que é dele, que é própria, que é uma instituição, que é um comportamento próprio e dele. Como eu disse assim, ó, ele é absolutamente maduro, ele é um homem pronto, ele é um homem com toda a maturidade de vida já feita, e os seus comportamentos têm consequências e às vezes as suas omissões também têm. Então, por conta disso, eu quero te dizer o seguinte, o Renato faça o que achar que deve fazer na sua vida. Né? Cada um, todos somos os. O Grêmio não tem absolutamente nada a ver com isso nesse momento de férias.
O senhor está em Osório, né?
Nesse momento,
não. O senhor não tem saído de casa para nada.
Eu tenho feito Eu já passei meu tempo de quarentena, já passei meu tempo de resguardo, já recebi alta, vamos dizer assim, dos protocolos sobre isso. Mas eu mantenho uma vida extremamente regrada, discreta e muito em casa. Daqui eu saio para algumas atividades privadas, daqui eu saio para algumas caminhadas muito privadas, em lugares bem isolados. E daqui também saio para o meu escritório, onde vou trabalhar, num ambiente privado, não atendo ninguém. Faço meus trabalhos, organizo minha vida, faço minhas atividades internas E basicamente isso, não procuro fazer nada. Hoje, excepcionalmente, depois de muito tempo, eu e minha esposa fomos a Porto Alegre hoje pela manhã, tivemos que fazer algumas compras, algumas situações de necessidade de Páscoa e também de mais algumas situações, até mesmo para dar uma quebrada nessa rotina de isolamento. E fizemos isso e já retornamos para Osório. Então foi só uma situação assim que convivemos de uma maneira muito discreta, de uma maneira muito protocolar e muito correta com as orientações sanitárias das autoridades.
Vou até relatar para o senhor, que eu falei antes para os ouvintes, não sei se o senhor também passou por isso hoje. Tem dois supermercados aqui, da mesma marca, do Zafra ali. Só que tinha uma fila enorme para entrar, porque tem um número mínimo ali. Acabei desistindo e não consegui comprar a Páscoa da minha filha. O senhor também passou por essa dificuldade aqui?
Não, eu estive no mercado público, né? Porque minha esposa está de aniversário semana que vem, então a gente foi fazer umas comprinhas assim para receber os filhos, as noras, os genros e a neta. Então, um ambiente muito nosso aqui de casa. Né? E vou te contar uma coisa assim, ó. É impressionante a solidariedade das pessoas. É. Impressionante, as pessoas são muito solidárias, sabe que a gente passou, agradecem, desejam sorte, desejam saúde, falam da importância, tudo mais, que assim, tá uma coisa impressionante. Não são todos esses ambientes que a gente vive, né? Não são todos esses ambientes que a gente vive, mas hoje me senti confortado, não esperava isso, me senti confortado pela recepção das pessoas que me defrontei, que me abordaram na rua por conta de me verem. Então eu passei no mercado público, em outro local. E todos esses ambientes que passei aí estavam tranquilos, viu? Não tinha ambientes de fila, não tinha ambientes de muita disputa. Ao contrário, todo mundo observando o limite de 2 metros, todo mundo com o equipamento que entrava fazia a devida higienização e depois também a devida higienização das mãos com lavagem de gel. Um ambiente muito seguro, me senti muito controlado e muito observado e principalmente muito atendido do ponto de vista sanitário. E não consegui conviver com filas. Passei absolutamente tranquilo em relação às coisas que frequentei hoje.
Pô, então o senhor levou sorte, mas também o senhor foi mais cedo, né? Eu deixei aqui para tarde ali, antes de vir para a rádio.
Foi pela manhã.
É, então o senhor acabou conseguindo mais. Mas eu fiquei impressionado e conversando, e as pessoas ali, os que me reconheciam, relatando, né? Dizendo que, porra, em tudo quanto é lugar isso aí, o pessoal não respeita. Mas eu falei, mas também o supermercado tá cumprindo a lei também, né? Então, por isso também é obrigado deixar o pessoal lá de fora, uma fila com distância.
Tem um decreto que regulamenta a convivência nos dias de hoje, é uma excepcionalidade, o que nós temos que fazer? Cumprir. Não temos que, quem fez o decreto não fez porque quis. Qual é o governante que gosta de restringir atitudes, comportamentos, atividades ou formas de convivência? Nenhum. Mas se fazem isso é porque tem, de certa forma, recomendações muito científicas e técnicas para fazê-las. E as fazem, porque essa é a função dele. Se tu for simplesmente bater nas costas de todo mundo nessa hora e agradar a todo mundo, sabe-se lá o resultado disso tudo. Não, o governante tem obrigações absolutamente com a sua função, principalmente. Com aquilo que ele tem de compromisso. E o compromisso é gerir o bem-estar de uma população. Se às vezes precisa de medidas amargas para que isso aconteça, tem que fazer. Principalmente se tecnicamente está amparado, e é isso que me parece nesse momento. Então não é uma questão de agradar um ou agradar o outro. Ou compatibiliza as questões de liberação dentro do regulamento científico, ou então restringe o isolamento, ou faz isolamento também dentro de situações científicas, ou então libera tudo também dentro de situações científicas. Mas vamos combinar, por vontade própria, nenhum governante tem o direito de fazer isso para colocar em risco a população.
É, isso é verdade. Estamos conversando com o presidente Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Ô presidente, até para não tomar muito tempo do senhor, mas é inevitável. Muita gente está me perguntando aqui nas redes sociais e no nosso WhatsApp, que voltou a funcionar aqui, recebi 350 mensagens nesses 10 minutos, para o senhor ter noção. E a maioria dos gremistas falando, poxa, é inevitável, o presidente vai ter que vender no mínimo 2 jogadores para equilibrar financeiramente. É por aí essa caminhada aí ou não?
Não sei ainda. O Grêmio sempre adotou a estratégia de vender, mas manter sempre um substituto à altura. O Grêmio sempre manteve o nível de venda que lhes permitisse ter competitividade, que sempre uma situação de elenco forte. Né? Vamos ver que tipo de negócio aparece, vamos ver que tipo de situação acontece, vamos ver que tipo de jogador tem mercado e depois a gente trabalha o restante da situação. Mas nós não vamos abrir mão dos conceitos de competitividade, eu e o Paulo temos conversado muito sobre isso, dos conceitos de competitividade, de manter o elenco absolutamente em condições de competir nos campeonatos que participam, de vencê-los. Não vamos dizer que vão vencer, vamos dizer que temos condições de participar para vencer. Eu acho que esse é o conceito correto e vamos procurar ter esse tipo de equilíbrio. É basicamente por aí que passam as coisas no Grêmio. Agora, é claro que não creio que possam ser um, não creio que possam ser dois. De repente, um resolve o nosso problema. De vez em quando a gente vê tantas informações equivocadas sobre percentual de jogador, valor de negócio, valor disso, valor daquilo, que baixa do mercado. Rapaz, eu vou dizer assim, nós não temos até o presente momento nenhum parâmetro sobre situações de negócio para o Everton. Quando se publica, quando se diz que o Grêmio recusou isso, recusou aquilo, não é verdadeiro. Porque o Grêmio nunca teve uma situação para avaliar. O Grêmio teve sondagens. E quando vem sondagens, muitas vezes não é exatamente aquilo que o Grêmio deseja. Mas também o Grêmio nunca rechaçou uma proposta oficial, a não ser uma que depois se mostrou absolutamente inconsistente, que veio da China no primeiro momento. Mas concretamente para avaliar, para dizer isso, para dizer aquilo, o Grêmio nunca recebeu. Então, quando falam que o Grêmio queria um preço excessivo, bom, quem é que não quer o melhor preço para o seu negócio, pela sua situação, pela situação que você vizinha? Todos querem. É natural que seja isso. Agora, dizer que nós avaliamos uma proposta e para dizer que a recusamos, isso não é verdadeiro.
Não, bem interessante o presidente falando sobre essa questão. Só puxar rapidamente a brasa para o nosso assado, presidente. Só que a gente tem, muitas vezes o povo tem a mania de dizer que sempre que o que vem de fora é melhor, a grama do vizinho é bem mais verde que a nossa. Aí a Comebol vai lá, prepara um documentário do Grenal, o primeiro Grenal na história da Libertadores, e até utilizou integrantes aqui da Rádio Grenal, que utiliza nada mais nada menos o nome do maior clássico, do meu ponto de vista, o maior clássico do mundo. O que o senhor viu sobre esse teaser aí, o que achou dessa ideia da Comebol, apesar de ter terminado um 0-0 e daquela maneira que todo mundo viu lá, que teve 4 expulsões para cada lado?
Eu vejo com bons olhos. Eu acho que a Comebol dá um valor. Eu acho que essa é uma questão muito interessante. Porque a Comebol reconhece o valor do clássico, a Comebol reconhece o valor do significado desse jogo para a valorização do campeonato. Acho que ela o coloca num nível de Boca e River, né? O coloca num nível de disputas de Nacional e Peñarol, dentro da melhor tradição do futebol sul-americano. Acho que ela dá uma dimensão correta sobre isso. E ao mesmo tempo que valoriza o espetáculo, dá a dimensão correta da sua administração, levando em conta que quanto mais clássicos tiver no Campeonato Sul-Americano, na Libertadores, melhor será para ela. Acho que essa é uma situação que vale a pena lembrar. E, de certa forma, e isso é importante dizer, desanuvia esses ambientes pesados que às vezes são gerados aqui pela mídia local, de que se tiver uma penalização excessiva, vamos supor, por conta daquela situação de briga que teve no jogo, que foi lamentável, é bom que se faça reparo, que foi lamentável, que essa situação de briga, se tiver uma penalização excessiva ou que tenha uma penalização que seja fora do limite, é uma coisa assim, não tem o conforto das pessoas, que não tem o respaldo, o conforto da mídia local, do ambiente preparado para se acostumar com uma situação de houve um fato grave, houve um erro, houve retransgressão, houve. Mas vamos trabalhar no limite correto destas circunstâncias de grande clássico, de tudo aquilo que está do lado. Só não vamos dar conforto a jogadores nesse momento que estamos no limbo, depois de terminar a instrução e depois também do julgamento que vai vir. Não vamos dar conforto àqueles que querem fazer, ficam propagando aqui uma condenação exemplar do Grêmio do Internacional por conta disso. Eu acho que isso não seria um ambiente correto para o futebol gaúcho. Pena, acho que teremos. E se alguma pena tiver, com justiça, de certa forma. Mas não exemplar a ponto de querer inviabilizar, inclusive, nossa possibilidade de competir na própria Libertadores. Pena sim, mas não vamos nós, aqui do Rio Grande do Sul, criar o ambiente favorável para que a Comebol faça isso com certo conforto, principalmente a partir de opiniões que possam surgir na mídia local. Então essa é a minha preocupação, e principalmente acho que a Comebol faz o valor correto do espetáculo, ou seja, cria, na verdade, a valorização do clássico. De certa forma, deixa essa briga, que é uma coisa absolutamente excepcional, fora do contexto, fora do limite, fora de tudo, como uma situação que é ocasional e talvez não sirva de exemplo para não se repetir mais.
Até porque quando a Conmebol precisou agir, e tinha o Grêmio também no capítulo que foi contra o River Plate, o treinador do River, não fez nada, né, presidente? Pelo contrário, né?
Na verdade, eu não sei exatamente as jurisprudências que existem lá para esse tipo de coisa, mas muito grave foi aquilo que aconteceu em 2018 aqui. Vamos combinar. Gravíssimo. Porque ali tem uma situação muito superior à briga de campo. A briga de campo tem elementos atenuantes. Jogadores que brigam porque estão com cabeça quente, jogadores que o jogo já envolve, o ambiente é um jogo ambiente pesado, o jogo é esquentado, o jogo é pegado, é um clássico. Acaba emocionalmente, às vezes, as pessoas não tendo o controle devido para gerar aquele nível de consequência que aconteceu. Agora, premeditadamente, descer no meio do jogo, transgredir as regras de punição que havia da Conmebol e gerar um ambiente de transgressão absoluta e muito pior do que isso, e desrespeito à instituição naquele momento. Né? Isso, para mim, é muito mais grave do que, às vezes, tu acabar não fazendo os teus controles emocionais devidos e acabar fazendo uma briga em campo. Né? Porque uma coisa é aquilo que o ser humano reage absolutamente desprovido de controle emocional. A outra coisa é quando tu está absolutamente ciente da transgressão que tu estás cometendo e a pratica. Então, se a Conmebol tivesse entendimento, né, deveria até, de certa forma, dar uma pena bem branda para aqueles jogadores que participaram daquela maneira e de muitos que até mesmo tiveram comportamento de evitar as brigas. Mas aquele comportamento que foi praticamente condescendente, porque só teve uma multa pesada, é verdade, mas não condescendente, porque ali havia uma transgressão racionalizada, articulada, prevista, de certa forma completamente ardilosa, né? Deliberada, aquilo ali sim deveria ser uma punição exemplar. Mas não teve isto. Já passou. Mas esse registro será histórico e definitivamente uma situação que nunca vamos concordar.
É, isso é verdade, presidente. Assino embaixo com o senhor. Para encerrar, essa aqui eu vou dar uma de ouvidoria do Grêmio, tá? Como vai ficar minha mensalidade? Ó, foi debitado na minha conta agora dia 5, no momento ainda tenho dinheiro. Mas depois, como vou fazer? O Samuel do Rio Branco perguntou aqui, presidente.
Nós estamos muito gratos com o torcedor por essa afinidade, por essa solidariedade aqui. E claro que nesse nível de exigência, cada um sabe do calo aperto e a gente não vai fazer. Quem tiver, evidentemente, suas prestações em condições de mantê-las em dia, nós vamos trabalhar um bônus, uma contemplação, um agradecimento e vamos fazer uma política de, vamos dizer assim, de reconhecimento dessa situação e principalmente que a gente possa fazer algumas compensações. Nós vamos fazer isso, estamos estudando isso, estamos organizando isso, chegaremos a esse ponto. Nesse momento ainda não tivemos, né? Mas, né, fatalmente o Grêmio fala isso porque está trabalhando muito isso e muito grato de reconhecido pela fidelização que o torcedor grêmio tem tido nesse momento.
Tá certo. Presidente, eu quero lhe agradecer por atender mais uma vez a Rádio Grenal e, óbvio, atender o torcedor. Óbvio que se eu vou aqui ler todas as perguntas, nós vamos ficar até as 10 da noite aqui respondendo os torcedores, mas eu quero te agradecer.
Senão que tá com audiência, então, né? Senão que tá com audiência.
É, aqui tem audiência, presidente, tem audiência. Nós somos tão transparentes que eu vou ser sincero. Em alguns horários perdemos pra Gaúcha, em outros não. Então, nós estamos incomodando. Isso é bom. E depois que eu assumi que eu sou gremista, aí ficou melhor ainda, presidente. Daí eu posso falar tranquilo só do nosso Grêmio, não preciso olhar para o outro lado.
Tá bom.
E eu quero dar os parabéns também para o senhor pela volta do Vitor Rodrigues, viu? O assessor de imprensa aí, que é um dos exemplos para a imprensa nacional. E o Grêmio aí resgatou ele mais uma vez. E tenho certeza que vai fazer um brilhante trabalho, porque é uma pessoa do bem. E pessoas do bem merecem espaço.
Tá bem, muito obrigado.
Valeu, um abraço, presidente.
Um abraço, tudo de bom.